O pensamento para o dia de hoje, dia 2 de março, nos pensamentos que estão disponíveis no site da Erdim, o pensamento diz o seguinte: o amor da alma deve preencher o nosso ser. O amor da alma deve preencher o nosso ser. Então, vemos como os pensamentos diários podem nos ajudar, porque isso é algo conhecido, sabemos disso, já ouvimos muitas vezes, mas quando recebemos a frase assim específica, e aquela frase é o impulso para o dia, significa que todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, nossa maneira de reagir, as nossas decisões, deveriam estar permeados, preenchidos pelo amor da alma. Então, isso seria uma pauta de trabalho importante, e nesse caso, segundo os pensamentos do dia, seria a pauta para o dia de hoje. E depois, no livro Mensagens do Grande Reino Celeste, que também apresenta pensamentos para cada dia do mês, tem um pensamento para a Rede Luz, nesse dia 2 de março, que diz o seguinte: numa oração laboriosa, entretecem-se os fios de luz que criam a grande rede para estes tempos. Então, quando as frases para Mensagens do Grande Reino Celeste foram ditadas, o livro foi publicado em 2010, ela já estava trabalhando com a Rede Luz. Numa oração laboriosa, ou seja, uma oração que temos que nos empenhar, não? Entretecem-se os fios de luz que criam a grande rede para estes tempos. Então, está aí. Então, para os grupos da Rede Luz, para os núcleos Luz, para a comunidade Luz, o impulso para oração. Temos uma pergunta importante que se refere à mensagem diária de Cristo para Frei Elias, do dia 20 de fevereiro. E faz referências também a outras mensagens, que é sobre o assunto dos fogos. E no dia 20, Cristo transmitiu o seguinte: se estão em meu fogo celestial e universal, se estão em meu fogo celestial e universal, minhas chamas sacratíssimas queimarão tudo aquilo que não faz parte do bem e da luz. E depois ele diz, mais abaixo: meu fogo os purifica e, ao mesmo tempo, os consagra como almas dignas de viver no reino de meu Pai. E depois a pessoa diz que existe o fogo da aspiração, existem os fogos que ardem no inferno, nas dimensões infernais, existe o fogo do amor, existe a aspiração ardente, existe aquela frase que meu Deus é um fogo consumidor, é um fogo que consome. Então, como é essa questão dos fogos? E, com isto, nós nos remetemos ao livro A Criação, que é um livro que foi publicado em 1992, foi publicado em seguida ao livro Segredos Desvelados. Então, A Criação tem um trabalho bem próximo à instrução que é transmitida no livro Segredos Desvelados. mas parece que esse livro ficou um pouco aguardando o momento de, na consciência do grupo, essa instrução ser mais compreendida, ser mais absorvida. E, a propósito do tema dos fogos, nós fomos descobrindo muitos pontos importantes nessa instrução, no livro A Criação, no livro de Trigueirinho. Vamos relembrar alguns trechos e fica a oferta para aqueles que sentirem este chamado de aprofundar o trabalho, de, neste livro, A Criação, poder encontrar muita instrução que parece que está transmitida para hoje, para os dias de hoje. Uma instrução bem avançada. Por exemplo, no início do livro, já nas partes iniciais, tem uma instrução bem direta, bem prática para todos nós, e que diz respeito à nossa postura nesses tempos e diz respeito também ao trabalho com os fogos, que o livro aprofunda um pouco mais à frente. Aqui no início, entre outras coisas, a uma certa altura o livro diz o seguinte: não alimenteis o que deve morrer. Ou seja, não vamos alimentar em nós, no grupo, no ambiente, aquilo que deve morrer. Não alimenteis o que deve morrer. Não semeeis o que não deve nascer. Vejam que simplicidade e que sabedoria. Se não deve nascer, não vamos semear. Então, não lance o pensamento, não lance a palavra, não vamos lançar um sentimento que não deve nascer, porque se colocamos na terra uma semente, aquela semente pode germinar, e depois vamos colher aquilo que semeamos. Então, não alimenteis o que deve morrer, não semeeis o que não deve nascer. Então, uma instrução bastante prática. E seguindo um pouco mais, o livro apresenta uma instrução da hierarquia, porque ao longo do texto tem várias instruções da hierarquia bem pontuais, instruções breves. E na página 69, da edição em português, tem uma instrução que diz o seguinte: ouvistes o chamado? Está nos perguntando. Ouvistes o chamado? Respondei, pois, à altura do que vos está sendo oferecido. Vejam como, em uma frase, a instrução pode nos reposicionar totalmente. Porque, às vezes, com o dia a dia, com tanto que temos recebido, nós vamos entrando numa atitude um pouco normal, um pouco tépida, um pouco morna, diante de tantas dádivas que temos recebido do universo, das dimensões superiores, porque aquilo corre o risco de entrar numa normalidade. Então, antes que o livro aprofunde a instrução, antes que chegue no tema dos fogos e outros temas importantes, o livro nos alerta. Ouvistes o chamado? Ouvimos. Então, respondei à altura do que vos está sendo oferecido. Ou seja, nos chama a uma revisão das nossas prioridades, dos nossos pensamentos, da nossa atitude. Então, isso para nós que estamos na Rede Luz, que estamos recebendo as mensagens diárias de Cristo, as mensagens semanais de Maria, as aparições, toda a instrução dos centros planetários, dos retiros, de Shambhala, toda a energia de cura dos centros planetários, tantas dádivas, temos que sempre nos atualizar a nós mesmos, a nossa atitude perante o universo. Nesse assunto, uma coisa que é básica é que uma alma desperta, uma alma que já despertou, não se queixa, não reclama. Não existe isso para uma alma. Então, se de repente nós nos encontramos a nós mesmos ou algum irmão se queixando, lamuriando, reclamando, falando mal dos outros, nós já vamos ali entrar numa atitude de sintonia mais profunda, porque existe uma desconexão ali que precisa ser curada, que precisa ser sanada. Porque com tanto que nós estamos recebendo, o que mais que nós podemos fazer do que não sermos gratos por tudo que acontece e por tudo que nos chega? Então, este livro A Criação é muito atual. E aqui diz o seguinte também: ainda antes que o céu vos oculte as estrelas, havereis de penetrar o primeiro portal, até que um novo alvorecer surja e que ilumine os rincões desta terra, havereis de aprender a caminhar na luz da fé. Qual será este portal, este primeiro portal? Que vamos ter que cruzar este portal antes do alvorecer, não antes dos novos tempos. E mais à frente do livro, na página 192, tem uma frase: que sinais vos traz a estrela da manhã? Aprendei, ó peregrino, seu idioma, ou seja, o idioma da estrela da manhã, pois ela vos revelará as chaves do encontro maior. Vejam bem, em 1992, no livro A Criação, falando dos fogos, falando dos logos, das consciências planetárias, solares, temos uma frase que parece que é solta. Pessoal, mas o que será que esse livro está dizendo assim? Em 1992. Hoje, isso foi mais do que esclarecido. Alguns dias atrás, Maria repetiu, porque já havia dito antes: eu sou a estrela da manhã. Isso foi dito por Maria há poucos dias atrás. E no livro A Criação, a instrução já estava nos perguntando, já em 92, que sinais vos traz a estrela da manhã? Se falasse que sinais vos traz Maria, ninguém ia entender nada. Como falou, que sinais vos traz a estrela da manhã? Aí ficamos com a pergunta: que sinais nos traz a estrela da manhã? Agora já sabemos quais são os sinais. Tantas mensagens, não? 2012, 2013, 2011, que sinais ela está trazendo e continua trazendo persistentemente? Que sinais vos traz a estrela da manhã? Aprendei, ó peregrino. Viram que ela nos chama de peregrinos, não? Aprendei, ó peregrino, seu idioma, que é o idioma do coração, não? Pois ela vos revelará as chaves do encontro maior. Que encontro maior será esse? Será que é com Samana? Será que esse encontro maior é o primeiro portal que temos que cruzar antes que o céu oculte as estrelas? Vemos como fomos instruídos, como fomos avisados, já em 92. Mas temos que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. O livro estava anunciando as aparições de Maria para os peregrinos. Quem diria, não? Mas o livro prossegue. Estamos na criação a propósito dos fogos, não? E mais à frente, antes de falar dos fogos, qual é o assunto do livro? Novas revelações sobre a humanidade e os reinos. Os quatro reinos da natureza. Está aí a cruz da nova humanidade. E começa a tratar dos quatro reinos. E o que está se passando na consciência desses reinos e o preparo desses reinos para a vida futura. Isso está no livro A Criação. A cruz simbólica da nova humanidade. Fala do progresso nos reinos, nos quatro reinos. E vejam que a instrução, ainda que seja em alguns momentos abstrata, estamos caminhando para os fogos, a uma certa altura tem algo bem inspirador para a nossa intuição. O livro, apesar de ter uma instrução abstrata, muitas vezes, ele nos fala o coração. Vejam bem. Impalpável para os sentidos, inescrutável para os pensamentos, insondável para a razão, a vida percorre silenciosos veios. Então, nós que queremos entender tudo, achamos que compreendemos as coisas, queremos explicações, temos resposta para tudo, discutimos com as outras pessoas, nos queixamos, reclamamos, porque as coisas não se deram segundo a nossa expectativa, nosso funcionamento normal. Queremos ter experiências, ter visões. Vejam bem, impalpável para os sentidos. Quer perceber com os sentidos? Olha, é impalpável. Inescrutável para os pensamentos. Não procure entender. Inescrutável para os pensamentos. Insondável para a razão. Razão não vai chegar lá. Então, não tente. A vida, com V maiúsculo, percorre silenciosos veios. Faz-se presente onde não é percebida. Faz-se presente onde não é percebida. Esvai-se quando contatada. Você sentiu aquele toque da paz, você quer segurar? Já foi. Esvai-se quando contatada. Reflete-se em miríades de formas, mas não se desvela totalmente. Por isso Maria diz que temos que amar o mistério. Por isso Padre Pio diz que temos que amar o mistério. Por isso a instrução sempre disse que temos que amar o mistério. Reflete-se em miríades de formas, mas não se desvela totalmente. Com sua suave presença, está falando da vida, com sua suave presença emana aromas e bálsamos. Transforma o imponderável. Redime o que está perdido. Eleva o que busca a perfeição. Será que isso tem alguma relação com a presença impalpável, inescrutável, insondável da Mãe Universal, da Mãe do Mundo, de Cristo na sua onipresença? O que é a vida? Transforma o imponderável. Redime o que está perdido. Redime o que está perdido. Eleva o que busca a perfeição. E aí o texto prossegue. Espelho de mil faces. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Santíssima Trindade, Nossa Senhora da Conceição, mil faces. Espelho de mil faces, reino gerador da luz, gerador da luz. Lembram da oração? Mãe da Divina Misericórdia, de ti provém a luz universal. Vejam bem, no livro A Criação, já em 92, reino gerador da luz, reino. Reino que é paz, não? Na transcendência da união, ela está. E escutem, está falando da vida. Espelho de mil faces, reino, reino, gerador da luz. Na transcendência da união, ela está, virgem, imaculada, como sempre esteve desde a aurora dos tempos. Vejam que nós não estudamos os livros, hein? Precisamos nos aplicar um pouquinho mais, não? Parece? Quem diria que no livro A Criação estava tudo dito assim, com tanta clareza? Espelho de mil faces, reino gerador da luz, de ti provém a luz universal. Na transcendência da união, ela está, virgem, imaculada, como sempre esteve, desde a aurora dos tempos. Mas o livro prossegue e começa a tratar do futuro dos reinos. Até que chega a uma terceira parte que se chama Os Fogos Neste Universo. Os Fogos Neste Universo. Então, quando Samana diz que se nós estamos no seu fogo celestial e universal, suas chamas sacratíssimas queimarão tudo aquilo que não faz parte do bem e da luz, que fogos são esses? Nós podemos nos aproximar desses fogos. Nós podemos buscar compreender mais, porque isso está dito de muitas formas no ensinamento. E temos que aprofundar a instrução. Temos no livro sobre as realizações dos fogos, temos, a uma certa altura, dentro desse tema dos fogos, que é um processo que acontece em nós, na nossa consciência, e acontece no universo também, vemos que Cristo está buscando nos instruir diretamente nisto. Está avisando: meu fogo purifica, meu fogo consagra. Que fogo é esse? Será o fogo do amor? Será o fogo da essência de Deus no universo? Quantos mistérios, não? Insondável para a razão, inescrutável para o pensamento. Temos que amar o mistério. E neste capítulo, Portais para Discípulos, existe uma série de instruções muito práticas, muito atuais, que responderiam a maioria das perguntas que são trazidas aqui à mesa. Página 203 e 204 do livro A Criação. A maioria das perguntas nossas como grupo estariam respondidas aqui nos Portais para Discípulos. Então, podemos pesquisar este capítulo. A criação prossegue pelo caminho dos fogos e descreve aquilo que acontece em nós quando vamos ingressando esse caminho. E diz dos vários estágios para cada processo de ascensão dentro do caminho dos fogos. Vejam bem, nesse caminho, que é o caminho dos fogos, aqui o livro diz que tudo é para ser aceito como dádiva preciosa. Eu vou repetir. Tudo é para ser aceito como dádiva preciosa. E os valores já conhecidos devem dar lugar a novos valores, cada vez mais abrangentes. E o livro prossegue. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, disse Paulo de Tarso, iniciado nesses processos, nesse processo dos fogos. Então, quando o livro A Criação, em 1992, nos convidava a ingressar o caminho dos fogos, com os vários estágios que temos que percorrer neste caminho, ele já anunciou: vai seguir o caminho dos fogos? Então, o que vai acontecer? Não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É aí que vamos chegar. Então, agora, com essas mensagens diárias de Cristo, o que será que nós, como humanidade, estamos prestes a viver antes que o céu oculte as estrelas, como está lá no início do livro, antes de cruzarmos o primeiro portal? Se formos no livro Segredos Desvelados, se formos no glossário esotérico, vamos nos recordar que a humanidade está nesta transição, quando o planeta Terra vai se tornar um planeta sagrado. A humanidade está passando por um processo de purificação, de juízo, para cruzar o primeiro portal, para passar pela primeira iniciação, que é o nascimento do Cristo em nós. E lembram que Maria disse que ela e Cristo estavam trabalhando para acender a chama do Cristo interno nas nossas almas? 2013, estamos sendo preparados para cruzar o primeiro portal, antes que o céu oculte as estrelas. E aqui, no caminho dos fogos, somos lembrados que neste caminho é Cristo, é o fogo de Cristo que vai viver em nós, que vai nos iluminar, que vai nos aquecer. E descreve muito claramente o grau de consciência de cada um dos sete estágios. Depois do caminho dos fogos, o que vem nesta criação? Liberdade para religar-se ao Espírito. Liberdade para religar-se aos Espíritos. Trata das mônadas, trata dos sete dons do Espírito Santo e ingressa em outra parte, na quarta parte, quando entra diretamente no resgate, que nós sabemos que é a obra de Maria, como mãe do mundo, como mãe universal, e de Cristo, de Samana. E logo que entra no assunto do resgate, o livro começa a tratar dos grupos básicos para esses tempos, das leis cósmicas. E tem uma passagem que é para os peregrinos. Já que somos peregrinos, vamos ver o que a criação está nos dizendo. O verdadeiro peregrino, muitos de nós dizem que é peregrino de Maria, não dizemos isso? Ouvimos muitos de nós se colocarem positivamente como peregrinos de Maria. Agora vejam bem, o verdadeiro peregrino, isso é aquele que está no caminho dos fogos, hein? O verdadeiro peregrino esqueceu-se do seu nome. Então, não sei se vamos ter muitos verdadeiros peregrinos. Estamos na escola. O verdadeiro peregrino esqueceu-se do seu nome, esqueceu-se do seu passado, esqueceu-se do seu destino. Apenas está a caminhar. Vejam que liberdade, hein? Vejam que liberdade. Isso é viver na comunidade luz, isso é viver no monastério. Ser peregrino. Lei do Cristo, fogo cósmico, fogo solar. Apenas está a caminhar. E veja que a instrução prossegue. O verdadeiro peregrino. Seus passos, os passos do peregrino, não deixam marcas. Seu corpo não projeta sombras. Ele e a luz tornaram-se um. Ele, o peregrino, e a luz tornaram-se um. É misterioso? Maria diz, una teu coração ao meu imaculado coração. Una o teu coração ao sagrado coração de Jesus. Una o teu coração ao castíssimo coração de São José. O verdadeiro peregrino tornou-se um com a luz. Está aí a instrução. Seu destino transformou-se no caminho e sua entrega na vida do Criador. Vejam que temos um trabalho, hein? Temos um trabalho pela frente nas comunidades luz, na rede luz, na devoção ao Imaculado Coração, que é a fonte da luz universal. Página 224, está essa instrução. E aí, o que a instrução diz? Vai se aproximando, está na obra de resgate, está tratando do resgate. Na página 227, diz, não queirais nomes. É Maíndra ou é Maria? É Mãe da Santíssima Trindade, é Rainha da Paz. Não queirais nomes, pois aprisionam a mente. Ao ser humano, ao homem, é difícil alcançar a divindade, porque ela nada toma para si, e mantendo-se livre de todas as formas e de todos os conceitos, permanece imaculada. Vejam que algumas mentes têm dificuldade de compreender se é Mãe do Mundo, se é Maria, se é Rainha da Paz. E diz, olha, ao ser humano, ao homem, é difícil alcançar a divindade. Não é que a divindade esteja longe ou inacessível. É porque nós nos colocamos numa posição que nos afastamos, porque a divindade nada toma para si, mantém-se livre, livre, mantém-se livre de todas as formas e de todos os conceitos. E assim permanece imaculada. Temos um trabalho no caminho dos fogos, não? Trata das leis cósmicas, os ciclos do resgate na Terra, as etapas que teremos pela frente até que chega na página 247, nos esclarece sobre o resgate e Jesus. O resgate e Jesus. E vejam como que nós não estudamos os livros. Porque quando foi se tratar a respeito da obra do resgate, além de anunciar antes, não, simbolicamente, as aparições de Maria, os peregrinos, a estrela da manhã, todo o caminho imaculado da consciência divina, livre de todos os conceitos, livre de todas as formas, está tudo escrito aqui no livro A Criação. Chegamos no capítulo O Resgate e Jesus. E aqui explica algo muito esclarecedor, que é uma informação de que o ano de 1939 foi um ano muito importante para o processo na Terra. Isso é trazido também por Helena Roerich, que foi aquela instrutora que serviu de canal para que Moria, Mestre Moria, transmitisse as instruções do Agni Yoga. E Helena Roerich esclarece que até 1939 não estava definido se permaneceriam na Terra as almas válidas que iam prosseguir a escola na Terra e seriam retiradas aquelas consciências que não poderiam ingressar no novo tempo, ou se, ao contrário, seriam retirados as almas válidas para irem para outra escola em outros mundos e permaneceriam na Terra as consciências, as mônadas, as almas que não iam prosseguir, não iam passar de ano nesta escola. Ou seja, o planeta Terra ia fracassar como projeto universal. Segundo Helena Roerich, este ano de 1939 foi muito decisivo, porque aí se decidiu que sim, a escola Planeta Terra prosseguiria, ingressaria nos novos tempos e permaneceriam aqueles espíritos, aquelas consciências que iam fazer parte do novo tempo, da nova Jerusalém, da nova Terra, e seriam retiradas no processo de purificação, no processo de juízo, aquelas forças e aquelas consciências que não poderiam estar na nova Terra, que precisariam de um aprendizado em outros mundos. Então, segundo Helena Roerich, esse 1939 foi um ano bem decisivo nesse sentido. E aqui na Criação nos alerta que este ano ele é exatamente 49 anos antes de 1988. Se nós tomamos 1939, que foi esse ano decisivo para o processo planetário, decisões que dependiam também da resposta da humanidade, 49 anos depois, ou seja, 7 ciclos de 7 anos, nós tivemos o agosto de 88, tivemos o ano de 1988, quando deu início ao processo de purificação efetivamente. Tivemos aquela mudança importantíssima para o processo planetário, quando os ciclos da hierarquia deixaram de acontecer em um século e passaram a acontecer em um ano. Isso foi a partir de 1988, ou seja, 49 anos depois do ano decisivo de 1939. Vemos como existe uma matemática sideral, como a hierarquia trabalha conosco dentro de uma perfeição, dentro de uma lei do amor. Está aí tudo escrito. Como é importante o caminho dos fogos, hein? Como é importante o caminho dos fogos. No 20 de fevereiro, Cristo já anunciou: meu fogo celestial e universal está aí, disponível para todas as almas. E a criação, então, está nos mostrando esta importância do 1939. E trata dos ciclos, a partir de 88, e da tarefa de resgate. E o que significa a consciência de Jesus? O que significa a consciência do Cristo? O que significa a consciência de Samana? Uma semente que nos era deixada lá em 1992 para nós nos prepararmos para isto que estamos vivendo agora tão diretamente em 2013. O livro prossegue com instruções muito inspiradoras e somos realmente convidados a aprofundar essa instrução. E vamos ver como fomos avisados, instruídos, como a hierarquia tentava nos preparar para esta etapa que estamos vivendo hoje. E o livro termina da seguinte maneira: ainda que na Terra as forças involutivas tenham muitas oportunidades de acerrar seus embates e disseminar o caos, isso que estamos assistindo hoje tão pungentemente, o ser resgatável nada deve temer. Nada deve temer. Na pureza do seu coração, saberá reconhecer os sinais. E diz que um novo ser, um homem novo, começará a nascer em seu interior. Isto é um anúncio para nós, hein? Para todos nós. Que um novo ser começará a nascer em nós, fruto da sua resposta positiva ao chamado. Então, como que nasce? De onde nasce esse novo ser? Vem da nossa resposta positiva ao chamado. Se respondemos positivamente, algo novo começa a nascer em nós. E o livro nos alerta que a vida celestial, vejam bem, vejam as palavras, podia dizer vida cósmica, vida sideral. Ele disse, vida celestial. Lembram que Maria vem do grande reino celeste? A vida celestial, celestial, a vida celestial aguarda os convidados para o encontro. Será que vamos comparecer ao encontro? A vida celestial. Não vos preocupeis com vossos trajes. Os trajes são os nossos corpos, a nossa pessoa humana, a nossa vida humana. Aqui já diz, a vida celestial aguarda os convidados para o encontro. Não vos preocupeis com vossos trajes, ou seja, com vossa pessoa humana, pois uma sublime veste, tecida com fios de pura luz e devoção, está preparada para vós. Mas alerta, tampouco retardeis vossos passos, ou seja, não perca tempo. Dos vossos passos, ou seja, dos nossos passos, dependem muitos de nossos irmãos. Dos nossos passos dependem muitos dos nossos irmãos. Então, a criação está aqui com o caminho do fogo purificador, do fogo que nos consagra, do fogo do amor, do fogo celestial, do fogo universal, do fogo de fricção, do fogo fricativo. Este Espírito Santo, este Adonai, do fogo solar ou fogo elétrico, do fogo cósmico. E a vida celestial nos aguarda. Está bem? Então, bom trabalho para todos nós. E amanhã, às 10h30, iremos aprofundando a criação. Obrigado.